referia também os avanços e as simplificações introduzidas na legislatura passada, subscritas e aprovadas por alguns dos atuais deputados do PSD, como fecha também o Parlamento à participação da sociedade civil. O PAN apresenta-se hoje a este debate com uma visão diametralmente oposta à do PSD. Ao contrário do PSD que quer fechar o Parlamento à cidadania, o PAN quer combater o déficit da participação dos cidadãos na vida pública e reforçar a democracia participativa. Quando, em tempo de época eleitoral, ouvimos todos dizer que queremos combater a abstenção, esta intenção não pode ser meramente proclamatória. Tem de se efetivar no dia-a-dia deste Parlamento, potenciando assim todas as ferramentas que aproximem as pessoas daquela que é a sua casa da democracia e não o contrário. Por isso mesmo, não só não acompanhamos as propostas do Partido Social Democrata, como propomos que se reduza o número do mínimo de subscritores das iniciativas legislativas de cidadãos e que se alarguem as matérias passíveis de serem objeto destas iniciativas. Que sentido faz um regime que tem requisitos muito exigentes e que mantém todo o processo legislativo nas mãos do Parlamento, mas não permite aos cidadãos propor uma iniciativa legislativa cidadã em qualquer matéria do Estado, independentemente do âmbito das suas competências, ou que obstaculiza de forma injustificada a sua participação na sua vida pública. Este mecanismo tem tido resultados muito positivos e esperamos que as demais forças políticas nos acompanhem, sem prejuízo de, em especialidade, podermos, obviamente, alterar ou afinar aquilo que possa, de alguma forma, ser algumas preocupações manifestadas pelas restantes forças políticas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao ouvir há dias o Sr. Dr. Rui Rio dissertar sobre a urgência outra vez de reformas parlamentares, ainda não sedimentadas as anteriores, veio-me ao pensamento a figura do conselheiro Gama Torres, amigo de Alípio Abranhos e conde do mesmo nome. Nos seus assomos de alerta para os males do seu tempo, que ele havia questões terríveis, a prostituição, o pauperismo e o ultramontanismo. Todavia, sem acrescentar, vá-se lá saber, o malefício para a nação dos deputados decidirem sobre as condições de exercício dos seus mandatos parlamentares. Do que não se lembrou à época o conselheiro Gama Torres, haveria de lembrar-se agora ao Dr. Rui Rio. Diga-se que com olímpica indiferença, não sei se desconhecimento, pelo significado histórico dos combates pela liberdade e pela democracia de que hoje todos somos tributários. Não fica mal lembrar da gloriosa Revolução Inglesa e do Bill of Rights, à Constituição de Filadélfia, de Montesquieu e da separação de poderes, à primeira Constituição Liberal Portuguesa, da Constituição Republicana à Constituição vigente, como foi que não se tenha dado conta de que em nenhum momento, no passado e no presente, se aceitou que os parlamentos fizessem depender os critérios internos de aplicação do seu estatuto de intérpretes que lhe fossem estranhos. Só com um Parlamento sem tutelas se garante o primado da soberania popular. Com deputados eleitos, exercendo livremente os seus mandatos, num quadro de direitos e deveres de que sejam responsáveis e que, por isso, não os dispensa de responder, sendo o caso, por ilícitos que tenham eventualmente praticado. Mas no dia em que a Assembleia da República admitisse que os deputados não têm idoneidade para zelar internamente pelas suas regras de conduta, o Parlamento resignava, para desgraça de todos, ao valor essencial da confiança recebida dos cidadãos para os representar com dignidade. É certo que um Parlamento com representação plural exprime abertamente as diferenças de que a própria sociedade se compõe e vive na tensão de projetos políticos distintos, alguns visando até a ruptura do consenso constitucional. É certo que nessa diversidade encontramos a miúdo manifestações de excesso e de desacerto. Uma razão mais para estar alerta contra as ameaças à integridade das instituições representativas, essas formas disruptivas do populismo, instrumentalizadas em torno de ambições de liderança que, para se afirmarem, precisam muitas vezes de semear o descrédito à sua volta para abrir espaço à promoção autoritária dos seus padrões de conduta. Ora, senhores deputados, sob a capa de um Conselho Tutelar de Sábios, o que o PSD hoje vem defender é precisamente uma tentativa de condicionar a liberdade de critérios do Parlamento pela imposição de padrões heterónimos de conduta a deputados com legitimidade democrática própria. A sua mensagem não pode ser ignorada. No entendimento do PSD, os 230 tribunos da plebe que compõem a Assembleia da República não têm no seu conjunto credibilidade para gerar respostas que assegurem os padrões deontológicos da função e, como tal, precisam de ser tutelados por um conselho externo composto por personalidades ditas de reconhecido mérito e toneidade. Gente formando um coletivo prolixo para iluminar a boa conduta dos deputados. Gente a instalar confortavelmente com remuneração e ajudas de custo e subsídios de deslocação. E claro está, gente que não teria de prestar contas dos seus próprios critérios éticos. Realmente lá há questões terríveis. Só à altura da envergadura intelectual dos conselheiros Gama Torres deste tempo, empenhados no propósito ultramontano de transvestir o Parlamento num tartufo do sistema. Mas o que um Parlamento republicano e democrático não pode admitir é precisamente a invasão da sua autoridade democrática e da sua legitimidade representativa, não delegável nem alienável em figuras, figurões e figuretas conselheirais. As muitas histórias de que a história se compõe aí estão para nos lembrar no que desaguam as ambições platónicas de instituir a casta dos sábios para subdeterminar a conduta dos governantes. Em modelos ditatoriais e totalitários e desastres supervenientes para as respectivas sociedades. Disso já tivemos experiência que chegasse no tempo do respeitinho e da mediocridade, no tempo de uma Assembleia dita nacional feita de deputados submissos, veneradores e obrigados às doutrinas do senhor professor. E creio, pois, que estamos conversados sobre esta deriva iliberal do PSD que, quero acreditar, quando cair em si, dela se arrependerá. Resta-me uma palavra à peregrina intenção de introduzir na composição das comissões de inquérito, a título necessário, grupos de pessoas ditas da sociedade civil. Note-se que não estamos a falar nem de depoentes para o apuramento da verdade, nem de técnicos para assessorarem, nem de peritos ou especialistas para se pronunciarem com relação às matérias em apreço, mas de grupos para fazerem em redundância o trabalho que aos deputados compete realizar. Era como se na estrutura dos tribunais, ao lado dos juízes e com a prerrogativa destes, passassem a ter assento grupos de pessoas para com eles concorrerem na orientação dos processos e das audiências de julgamento. E lá se iria a independência dos tribunais por água abaixo. Pois seria esse despropósito que o PSD nos propõe que adotássemos, confundindo, aliás, certas modalidades admissíveis de participação processual em nome de legítimos interesses de parte com uma intromissão potencialmente lobbyista na defesa do interesse público. Porém, é precisamente face aos grupos de pressão que mais se devem erguer os princípios da transparência e da independência das instituições. Estes cantos de sereia do populismo carecem, pois, de ser erradicados à nascença, sem concessões às fantasias, em que as almas ingénuas, não é, senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, só tarde demais, por vezes, se apercebem dessas mesmas fantasias. Mas tarde demais é sempre tarde demais. Que não seja hoje esse caso.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem um pedido de esclarecimento. Senhor deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhor deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Jorge Lacão, fica claro que a extrema-direita não tem que se mexer, nem muito menos que trabalhar, para que as suas bandeiras façam caminho. Na semana passada discutimos aqui uma proposta do CDS que ia no sentido de aumentar as penas como forma de supostamente respeitar os polícias. E agora estamos aqui para debater propostas do PSD que assentam na converseta da diminuição do Parlamento em favor de umas luminárias supostamente independentes, vá lá a gente saber independentes de quê, para controlarem a transparência dos deputados e orientarem as comissões de inquérito. Os projetos falam por si. Diminui-se o número de deputados nas comissões parlamentares de inquérito e incluem-se 5 a 10 pessoas dessa coisa extraordinária que é a sociedade civil. Extingue-se a Comissão de Transparência e cria-se um Conselho de Transparência, presidido por, volto a citar, uma personalidade de reconhecido mérito e composto por uma maioria de não-deputados que, volto a citar, são cidadãos de reconhecida idoneidade. Eu queria expressar aqui uma total e sincera solidariedade com as senhoras deputadas e os senhores deputados do PSD, que se sentirão certamente e com toda a justiça ofendidos por serem olhados pelo vosso próprio partido como indignos de serem personalidades de reconhecido mérito, indignos de serem cidadãos de reconhecida idoneidade. O PSD invoca esse mito imaculado da sociedade civil como regenerador da podridão e da mediocridade. Mas há nisto um truque. Quem é que nos projetos do PSD elege ou indica as luminárias puras da sociedade civil? São os deputados. Ou melhor, é a maioria dos deputados. Ora pois, sociedade civil pura e limpa é aquela que é escolhida pelo Centrão. Caso para dizer, gato escondido com o rabo do Centrão de fora. Mas há aqui um não dito, senhor deputado Jorge Lacão, que o Bloco de Esquerda não vai deixar que fique fora deste debate. É que é com o mesmíssimo espírito de desqualificação do Parlamento que o PSD propõe também o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Diz o PSD que é para credibilizar o Parlamento. E o que é que propõe? A eliminação do principal instrumento de que o Parlamento dispõe para fazer o controle político do Governo. Não faltará muito tempo, Sr. Deputado Jorge Lacão, que nós havemos de ver aqui o PSD a propor que o controle político do Parlamento seja feito por personalidades de reconhecido mérito, ou até subcontratar a função de fiscalização política do Parlamento sobre o Governo numa qualquer PPP. Havemos de ver. A justificação é simples. É que o Centrão quer evitar a todo custo aos seus governos o incómodo de se exporem com frequência às críticas de todos aqui no Parlamento, onde tem